Isso aí, seja profeta, irmão. Bota a voz de profeta na tua boca. Aleluia. Nada faltando, nada quebrado. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Mateus capítulo 11, versículo... Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Só esse versículo hoje, essa palavra, ela tem implicações eternas na sua vida, mas ela tem uma prática para o hoje. Você precisa entender essa mensagem hoje. Quero que você, nos próximos minutos, bote toda a sua atenção. E deixa eu te falar uma coisa. Em Provérbios, Salomão lhe falou o seguinte: se você botar essa palavra diante dos seus olhos todos os dias e os seus ouvidos inclinarem para ela, ela tem o poder de trazer vida aonde já morreu, e é remédio para todo o seu corpo. Tem pessoas que vão ser curadas no corpo físico só de estar prestando atenção na palavra de Deus. Ela está trabalhando, a palavra trabalha sem você perceber. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Percebe o que Jesus falou? Ele se colocou numa posição. Ele disse: vinde a mim. Não foi você que falou: eu vou a ti. Quem está me seguindo até aqui? Todos os que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Engraçado, mantém aí no 28. Ele falou: vinde a mim quem? Todos os e sobrecarregados. Eu não quero me adiantar, não. Vamos lá. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se você aprender dele, você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Feche os teus olhos, você que está aqui, você que está me acompanhando pela internet. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esses momentos que nós estamos dedicando para cultuar, para focar, para dar toda a nossa atenção, Senhor, à tua palavra, à tua revelação, ao teu Espírito Santo. Oh, Pai, nós passamos o dia inteiro pedindo ajuda, pedindo misericórdia, mas é quando nós paramos para te cultuar que nós crescemos. Oh, Pai, vem fazer algo novo na vida de cada pessoa que está ouvindo, que está exposta a essa verdade. Venha trazer agora cura para os corpos físicos através dessa mensagem. Venha trazer restauração de relacionamentos, de casamentos. Venha trazer, ó Deus, venha desfazer nós na alma, nas emoções. Ó Deus, venha liberar. E eu tomo autoridade agora através do nome de Jesus. E eu ordeno junto com a igreja de Cristo. E se você crê, diga amém. Ordeno para que todo espírito maligno, seja de enfermidade, seja de opressão, seja de falta, de solidão, seja espíritos malignos que tentam distanciar a pessoa do plano de Deus, trazendo confusão para as mentes, eu falo especificamente com você, espírito maligno de confusão, sai daqui agora, pega tudo que é teu, pega tudo que é teu na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, e sai, pode sair, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nós te rendemos graças nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, fica à vontade. Sabe, nós precisamos ter essa consciência de que antes de agir, nós precisamos tomar a autoridade. Antes de agir, você recebeu um telefonema, olha, algo aconteceu, você já na mesma hora pensa o que você vai fazer. Mas antes de fazer o que você pensou, você dobra o teu joelho. Ou fica de pé, fecha a porta do teu quarto, seja como for, e toma a autoridade. Ontem aconteceu algo com a gente. Eu estava no meu dia lá, eu estava prevendo. Engraçado, às vezes a gente prevê que alguma coisa vai acontecer, né? Você ia fazer uma coisa, deixa de fazer, faz outra, porque você acha que, poxa, eu acho que é para fazer isso aqui hoje. E eu estava lá, vem a ligação, algo aconteceu, uma aparente perda, um dano, ok? E o que, que eu fiz? Voltei calmamente para casa, antes de pegar as coisas, e antes de sair, eu fechei a porta do quarto, lá no banheiro mesmo. E eu tomei autoridade, eu falei, repreendo o espírito de prejuízo, eu repreendo o espírito de acidente, eu repreendo o espírito de assalto, em nome de Jesus. Peguei tudo que tinha que pegar e fui lá, resolvi. E deixa eu te falar, aquilo que parecia ser impossível, Deus começou a... Cara, as coisas apareceram. As coisas apareceram na hora que eu precisei. Se você crê, se você crê realmente nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu entrar nessa palavra aqui de novo. Aplicações eternas, mas prática para a vida hoje. Minha gente, Deus, ele distribuiu talentos aos homens. Cada um de vocês, cada um de nós, temos qualidades, temos defeitos também, mas todos nós temos qualidades, né? Deus, ele distribuiu essas qualidades para cada um de nós com um propósito da sociedade, dos homens, viverem na interdependência. Ou seja, interdependência significa você depender de alguém para fazer algo que você não consegue fazer. E outra pessoa depende de você para fazer algo que ela também não consegue fazer. Então, aquilo que você consegue fazer, você não deve ser dependente de ninguém. Mas aquilo que você não consegue, não pode, não sabe, você pode buscar auxílio. Você, na verdade, deve buscar auxílio, deve buscar ajuda, deve buscar treinamento. Quem está me seguindo? Os maiores profissionais dos esportes, por exemplo, nós temos aqui um Pelé, um Zico, né? Grandes nomes, né, de futebol, o Neymar hoje em dia. Eles nasceram com um talento, né? Ronaldinho Gaúcho, para mim, foi o melhor de todos, né? Nasceram com um talento. Mas percebe, para eles se tornarem quem eles foram ou são, eles precisaram de alguém para treiná-los. Quem está me seguindo? Então, por mais que você tenha talento, você precisa de alguém que já venceu, que já evoluiu, para tirar de dentro de você o potencial que está ali. Quem está comigo até aqui? Os maiores jogadores do mundo foram assim. E não estou falando só de futebol, não. Estou falando de qualquer outro esporte, né? A força do treinador com o talento do jogador transformará o jogador na sua melhor versão. Ele até tem o talento, ele até poderia ir sozinho, mas com a força de um treinador por trás dele, ele se transforma na sua melhor versão. Quando você casa seu talento com a força de Jesus, quem está comigo, gente? Eu fico imaginando tantas pessoas com talento por aí. Imagina se Elon Musk se rendesse ao treinamento de Jesus. Quem está me seguindo? Está entendendo o que eu estou falando? Haverão coisas que você vai fazer depois de um treinamento com Jesus que você não faria antes de um treinamento com Jesus. Coisas que você faz depois de Jesus que você não conseguiria fazer antes de Jesus. Sabe, tem até uma passagem muito linda, muito conhecida, que eu gosto de... É algo que fala muito comigo. Na hora que Jesus, ele vê aquele homem, né, cego de nascença, que chega até ele. E é uma passagem que todo mundo conhece. Naquele momento que Jesus dá uma cuspida, literalmente cuspiu na terra, e ele abaixa, ele pega aquela lama feita com a saliva e aquela terra, ele mistura aquela lama. O ministério de Jesus às vezes parece ser uma coisa meio porca, né, irmão? Mas escuta, nós estamos na terra e a nossa situação às vezes é lamiosa, né? Ele pega a saliva, pega a terra, mistura a lama. E a Bíblia diz que ele pegou aquela lama e botou, como deu uma untada nos olhos daquele cego. E sabe o que ele fez depois? Ele não pediu desculpa. Sabe o que ele fez depois? Ele mandou aquele cego ir lavar os olhos em um tanque chamado Siloé, que significa o enviado. Jesus mandou um cego ir sozinho num tanque lavar o olho. Cara, eu pensei que o cego precisasse de alguém guiando eles para ir a alguns lugares. Sim ou sim? Mas Jesus mandou o cego ir lá antes de ficar curado. Vai lá. Jesus, ele mandou o cego ir até o tanque. Cadê o tanque? É para a direita, é para a esquerda? Onde que é o tanque? Vai lá. Sabe, tem coisas que você pensa que você não consegue fazer, mas só porque você recebeu uma palavra do Mestre, você vai conseguir fazer, mesmo sem ter condição de fazer. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para aquilo que aparentemente você não tem condição. Ele olha para aquilo que você tem condição. Aquele cego não tinha vista, mas ele tinha perna. Quem está me seguindo? Parece que você não consegue, mas irmão, se você receber uma palavra de Deus, você pode ir, você vai achar esse tanque e vai dar certo. E a Bíblia diz que ele chegou no Siloé, no tanque de Siloé, e ele lavou o rosto. E a Bíblia diz que ele ficou curado. Mas eu quero que você pegue esse princípio para aquilo que eu estava te falando sobre o que você pode fazer quando você mistura o talento de um treinador com o potencial que há em você. A saliva de Jesus misturada com a terra. E deixa eu te mostrar isso. Hoje nós já temos conhecimento científico suficiente para saber que na tua saliva tem o teu o quê? Fala mais alto. Quando você vai fazer teste de DNA, da onde que o cara tira, colhe o seu DNA? Da onde? Da boca, da saliva. Na sua saliva tem o seu DNA. Então quando Jesus cuspiu na terra, estava cuspindo o DNA dele. Quem era o pai de Jesus? E a terra representa o homem. A saliva de Jesus representava o DNA de Deus, do Criador. E quando você mistura o Criador com o homem, você dá luz a um milagre, irmão. Tem coisas que você não conseguiria fazer antes de Jesus, que você consegue fazer depois de Jesus. Tá caindo a ficha? Dá um glória a Deus aí. É isso aí, irmão. É por isso que o salmista falou no Salmo 27: Deus é a força da minha vida. Do que eu vou ter medo? Essa é o start, é a primeira marcha da minha declaração de fé todos os dias, principalmente quando eu estou fraco, quando estou me sentindo para baixo, quando estou sentindo que não tem saída. Eu entro no meu quartinho, no meu lugar lá, e eu faço uma declaração em voz alta, porque é importante você abrir a tua boca e falar em voz alta. As coisas na terra tomam formas com a tua palavra, assim como Deus deu forma a essa terra com a palavra dele. Quem está me seguindo? Por mais que você não veja mudança na hora, ok? Mas eu começo na minha declaração dizendo: Deus é a força da minha vida. Do que eu vou ter medo? Do que eu vou ter receio? Se Ele é a minha luz e a minha salvação. Isso é Salmo 27, versículo 1. E aí eu continuo falando aquela declaração de fé. O que eu estou fazendo? Misturando. Eu estou misturando aquela saliva com a terra. Eu estou misturando o DNA de Deus com o homem. Quem está me entendendo? Quando você faz declarações para a sua vida sobre aquilo que está escrito nas escrituras. Entenda, Deus colocou coisas em você que precisa de outras pessoas para tirar de você. Casamento é o melhor exemplo disso. Quando tu casa com uma pessoa, sabe, Jesus falou assim: ame ao seu próximo como a você mesmo. Sabe quem é teu próximo? Se você é casado, é a pessoa que está dormindo com você na cama. Quem está aqui comigo? Tu está pensando em ajudar a pessoa lá na China, na Índia, na Etiópia? Deixa eu te falar, começa ajudando a pessoa que está do seu lado. Ela é mais próxima do que a pessoa que está na Etiópia. Você quer ajudar a pessoa que está longe e está brigando com a pessoa que está próxima. Está aqui alguém comigo hoje ou não, irmão? Irmão, ame a você mesmo, que você vai amar a pessoa que está do seu lado. Muitas das vezes o conflito no teu casamento é porque você não está se amando. Aumenta o teu grau de consciência para ver que às vezes o problema está com você, não é com a pessoa que está do teu lado. Quem está me entendendo? Quando Deus criou Adão, no capítulo 2 de Gênesis, ele fala macho e fêmea, capítulo 1, né? Ou 2? No macho e fêmea o criou. No 2 ele criou a mulher. Engraçado que no 1 ele fala que macho e fêmea o criou, mas só tinha um homem. Só no capítulo 2 que a mulher aparece em cena. Eu não quero ficar entrando nisso agora, mas vamos lá. Deus tirou a mulher da onde? Da terra?
Não.
Tirou a mulher da onde? Da costela de Adão. Ok? Ou seja, Deus nunca faz a mesma coisa duas vezes. Sabe aquela coisa que Deus fez na tua vida que você até hoje fica pedindo para Deus fazer de novo? Ele não vai fazer da mesma maneira. Ele pode até fazer de novo, mas vai ser maior, vai ser diferente, vai ser criativo, vai ser exponencial. Quem está me entendendo? Não fique idolatrando a sua experiência passada. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Aí Deus, ele tirou a fêmea de dentro de Adão, porque macho e fêmea os tinha criado, mas depois ele separou. E aquela mulher, ela veio com um propósito. Veio com um propósito de quê?
Auxiliadora,
mas essa palavra português auxiliadora, ela é muito pobre de entendimento para tudo aquilo que Deus está falando para a gente quando ele criou, quando ele demonstrou, quando ele inspirou Moisés para escrever esses segredos do princípio da criação, ok? Você sabe que o homem por si só não reproduz. Então quando Deus criou a mulher também é homem, tá? A palavra homem em inglês é man, e a palavra mulher em inglês é woman, né? Ou seja, woman é homem com útero. Porque homem não significa o macho, significa a raça. Raça humana, né? Homem é humano, ok? Então Deus criou a mulher para tirar de dentro do homem macho tudo aquilo que ele tinha para beneficiar a sociedade. Porque sozinho ele não conseguiria. Quem está me entendendo? A gente entende isso biologicamente com a reprodução, mas em todas as áreas de nossas vidas, num casamento, a mulher vai tirar do homem tudo que ele tem dentro dele. Às vezes tira até uma raiva, né? Tira até uma. Mas, na verdade, a mulher, ela mesmo quando briga com o homem briga com mulher no casamento, entenda isso. Ferro com ferro vai se afiando. Teve brigas que eu tive com Rebeca, que ao longo do tempo, eu olhando para trás, pensei assim, cara, era melhor eu ter ouvido ela. Era melhor eu ter dado ouvido para ela. Porque se eu tivesse dado ouvido para ela, não tinha levado tanto prejuízo nessa área da minha vida. Eu sei que na hora a gente fica com raiva, mas entenda, você tem um potencial dentro de você que você precisa de outra pessoa para tirar de dentro de você tudo aquilo que Deus colocou. Casamento é um exemplo, mas em todas as áreas de nossas vidas, quando você está trabalhando, o seu patrão, por pior que ele seja, sei lá, pessoas do seu convívio, o seu sócio, certo? Pessoas que estão com você ali, estão com você ali para tirar de dentro de você todo o potencial que Deus tem para te dar. Às vezes é tipo um treinamento, tá? Às vezes nem sempre é agradável. Quem está me seguindo até aqui, gente? Aonde você vê grandeza em alguém? Aonde você vê grandeza, quando tu olha para Neymar, por exemplo, vê grandeza quando ele joga futebol, ok? Aquilo só apareceu porque essa pessoa decidiu se submeter à grandeza de outras pessoas que você não viu. Então você vê grandeza na vida de alguém, você tem que entender que existiu uma grandeza aonde aquela pessoa grande se submeteu para que ele se tornasse grande. E essa grandeza que ele submeteu, você não vê. Você só vê a grandeza que ele está desempenhando agora. Está fazendo sentido? Quando seu filho dá certo, exponencialmente cresce, etc., você vê aquele rapaz crescendo, mas você não vê a grandeza dos pais antes. Você só vê a grandeza do filho. Quem está me entendendo? Muitos permitem Jesus os salvar, mas não permitem Jesus os treinar. Ser salvo determina se você vai chegar no céu, mas ser treinado vai determinar como será a sua vida aqui na terra. Muitos permitem Jesus salvar, mas nem todo mundo permite Jesus treinar. Você ser salvo vai determinar o que vai acontecer depois que você for para a terra dos pés juntos. Ou como meu avô falava, depois que você botar o paletó de madeira. Mas ser treinado vai determinar como você vai viver a sua vida nessa terra. Você pode ser salvo e estar com uma vida paralisada. Você pode ser salvo e estar triste. Você pode ser salvo e estar oprimido, deprimido. O estado de estar salvo e não ser treinado é o que o apóstolo Paulo chama de carnal. Salvo, mas não treinado. Quem está me entendendo? O homem natural é aquele que não conhece a Jesus como seu Senhor. O homem carnal é aquele que já conhece Jesus como Senhor, mas não foi treinado por ele. Ele conhece Jesus como Salvador só. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: será que em 2025, posso te falar a verdade? Quando eu estava escrevendo isso aqui ontem, eu botei 2015, cara. Depois, quando eu fui fazer a correção, que eu vi, cara, foi automático no 2015. Minha cabeça nem chegou em 2025. Nós já estamos em 2025. Já passou 25 anos do ano 2000. E Jesus só deu dinheiro para dois mil anos na estalagem. Mas ele falou: se passar um pouquinho, eu te pago. Já está passando. Eu não sei quem está ligado que eu estou falando aqui. Será que em 2025 você está disposto a ser treinado e não somente salvo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e para todo o corpo de Cristo que está me ouvindo hoje. Será que em 2025 você está disposto a ser treinado e não somente ser salvo? A maioria dos crentes só são salvos. É por isso que tem muito crente carnal. Quem está me entendendo? Deus não cria nada que ele não tenha o propósito para florescer. Tudo que Deus cria tem um propósito de florescer. Tudo que Deus cria tem um propósito de aumentar, de prosperar, de produzir. Nenhum amém, gente? Você deveria dar amém só porque, pelo fato dele ter te criado. Porque se ele te criou, você tem um potencial de crescer, de florescer, de prosperar. Agora, se tu veio da lesma, do macaco, aí você tá sozinho, irmão. Aí você se vira nos 30. Uma coisa que eu acho engraçado nessa ideia da evolução da espécie, né, de biológica, é o fato de que falam que a gente veio do macaco, né? Mas por que ainda existe macaco? Para se pensar. Porque se o macaco evoluiu, já não deveria existir mais, né? Só alguns evoluíram, outros ficaram, continuaram, macaco. A pergunta é: além de ser o seu remidor, será que Jesus é o seu rabi? Além de ser apenas o seu remidor, será que ele é o seu rabino? Nesse texto que nós lemos aqui, ele está estendendo um convite. Você percebeu que nós começamos no versículo 28 de Jesus dizendo: vinde a mim. Jesus, ele começa estendendo um convite ao seu povo, aquelas pessoas que estavam seguindo. E esse convite, ele estava dizendo o seguinte: Jesus estava querendo ser mais do que apenas o Redentor. Nesse convite, ele estava estendendo o convite para você se tornar um discípulo, para ele se tornar o seu rabino. Ele quer ser mais do que a pessoa que te leva para o céu. Ele quer ser a pessoa que vai te treinar na terra. A maioria dos crentes, dos cristãos, só querem Jesus para levar para o céu. Sim ou sim, gente? Poucos têm a disposição e a consciência de ter Jesus para ser o treinador deles na terra. Em Mateus 11, quando Jesus está estendendo esse convite às pessoas que estavam seguindo, para ser mais do que aquilo que elas estavam vendo, ser mais do que elas estavam permitindo ele ser. Quero que você pegue isso, porque no versículo 28 ele começa dizendo: vinde a mim, estendendo o convite para que você possa permitir ele ser mais do que você está permitindo ele ser. As pessoas já estavam seguindo a Jesus, já criam em Jesus, mas ele falou: vem a mim, permita que eu seja mais do que aquilo que você está permitindo que eu seja. Jesus está falando: eu sou mais do que o que você está experimentando. Quem teve experiências com Jesus aqui? Levanta a mão, com vontade. Você teve experiências com Jesus? Ele é mais do que isso. Ele não está limitado somente àquilo que você experimentou. E ele está te convidando: vem a mim, eu sou mais do que você experimentou até hoje. O Deus que você vê é o Deus que você recebe. É importante você ter uma revelação progressiva, cada vez maior, de quem Deus é, porque você vai receber mais quando você começa a entender que ele é mais, ok? Mas nem sempre o Deus que você vê é tudo o que ele é. Vê se faz sentido. O Deus que você vê é o Deus que você recebe, mas nem tudo que você está vendo é o que ele é. Ele ainda é muito mais do que aquilo que você está vendo. Tem muita gente que, porque leu, porque estudou, pensa que conhece muito a Deus, sabe já quem Deus é. Irmão, tudo que você está vendo, ele é muito mais do que isso. Graças a Deus por tudo que você já tem, a revelação que você já sabe, você já está recebendo de Deus aquilo que você está vendo, mas ele ainda é muito mais do que aquilo que você está vendo. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Jesus volta para sua terra natal. Chega na sua terra natal, chamada Nazaré. Era uma vilazinha pequena, não tinha quase ninguém. Quando ele chega lá, ele começa a falar as palavras desta vida. Porque Jesus não veio apenas salvar quem estava perdido, ele também veio salvar a vida que havia sido perdida por Adão. Ele começou a falar as palavras dessa vida, a palavra do reino, da mentalidade de Deus que Adão havia perdido. E os homens começaram a ficar assim: meu Deus, que palavra é essa? Que autoridade é essa? A gente nunca ouviu nada igual a isso. Mas espera aí, esse jovem aí, com essa barbinha, esse cabelinho, esse jovem aí, ele não é o filho de José? Aquele que faleceu uns anos atrás? Ele não é filho de Maria? O irmão dele lá, Judas, Tiago, não mora ali naquela... A Bíblia diz em Mateus e Marcos capítulo 6 que as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, mesmo reconhecendo a autoridade e a palavra e essa mentalidade de Deus diferente das outras, a Bíblia diz que eles só viam um carpinteiro. Ele não é filho de José, o carpinteiro? Então eles estavam vendo Jesus, eles estavam ouvindo aquela palavra. Jesus era muito mais do que aquilo que eles estavam vendo, porque eles só conseguiam ver um carpinteiro. E sabe o que a Bíblia diz em Marcos 6? Jesus não pôde. O Deus que pode todas as coisas, o Espírito Santo que estava dentro dele, não pôde fazer ali, repete comigo, fazer ali. Tem lugares que Deus não pode fazer nada. Ah não, Deus pode tudo, ele é poderoso. Que heresia é essa? Ele faz o que ele quer, quando ele quer, porque ele é soberano. Mas a tua Bíblia diz, em Marcos capítulo 6, que ali ele não pôde fazer quase nada. Então, entre o seu jargão cristão religioso e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, irmão. Porque eu sei que causa arrepio quando a gente levanta a voz e diz que ele é soberano, que ele pode, ok? Mas entenda, Deus está se revelando a você por aquilo que está escrito, não por aquilo que você está sentindo. Não pôde ali fazer quase nada. Alguns enfermos e doencinha boca, dor de barriga, dor de cabeça, orou ali. Ou seja, poucas pessoas ali receberam o que estava disponível para todos. Todos ali poderiam ter recebido, mas poucas receberam. Por quê? Porque Deus é muito mais do que aquilo que você está vendo. Se você para ali onde você está vendo, você só recebe aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: se você só vê Deus como carpinteiro, a única coisa que você consegue é consertar a mesa, irmão, consertar a porta, consertar alguma coisinha. Quem está me entendendo? E você não cresce mais do que isso, não muda mais do que isso. Por quê? Porque tudo que você está vendo, ele é o carpinteiro. Quem está me entendendo, irmão? Deixa eu te falar uma coisa poderosa hoje. Eu quero falar isso para todos os cristãos que estão me ouvindo hoje. E até quem não é. Não se acomode apenas com a salvação. Busque transformação. Não se acomode com a salvação. A salvação é algo que te dá as comodidades, sabia disso? Porque Jesus fez tudo por você, o trabalho que você não poderia fazer, o preço que você não poderia pagar, Ele já pagou, Ele já fez. Mas não se acomode só com salvação. Esteja disposto a receber transformação enquanto você ainda está vivendo nessa terra. Você está aqui comigo, não? Jesus disse: vem a mim. Foi isso que Ele falou? Entenda, quando Jesus disse: vem a mim, Ele estava se posicionando na posição de um mestre. Porque você tem que entender uma coisa: hoje nós vivemos um mundo de coaches. A palavra coach vem, em inglês, né? Significa treinador, certo? Nós vivemos num mundo de treinadores. Você abre a sua mídia social na palma da tua mão, você vai ver treinador para tudo na tua vida, se você quiser. Sim ou sim, gente? Mas essa mentalidade ocidental de treinador, onde a pessoa está implorando para você ser treinada por ela, não é a mentalidade da época de Jesus e nem do mundo oriental até hoje. No mundo oriental, até hoje, um treinador, um rabi, um mestre, ele não é escolhido pelas pessoas para treinar as pessoas. É o rabino que escolhe quem ele vai treinar. Quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que ele era hebreu dos hebreus, quando ele se chamava Saul, né? E a Bíblia diz que ele fala, né, que ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o maior mestre da Judeia naquela época, o maior de todos. Para Paulo ser discípulo de Gamaliel, não foi Paulo que pagou, que entrou, que pediu para ser, não. Foi Gamaliel que escolheu ele, porque viu nele o potencial, a disposição, a vontade de ser transformado, de crescer ao máximo, e o potencial que ele tinha dentro dele. Então é o rabi que escolhe quem ele vai treinar, está me entendendo? Não é o treinador que é escolhido, que é votado. Então quando Jesus ele fala: vem a mim, ele está se posicionando na posição de um rabino, porque ele está escolhendo você para vir até ele. Quem está me entendendo? Você tem que entender isso, porque nossa mentalidade ocidental, ela é muito mais rasa, né, nesse contexto, do que a mentalidade de mestre no Oriente. Rabino, e eu quero que você pegue isso, um mestre, um rabino, um rabi, não ensina somente as escrituras. Você quer ver a diferença de um verdadeiro mestre? Escuta isso agora, porque tem muitos mestres nas igrejas, no corpo de Cristo, não somente no Brasil, no mundo inteiro. Você quer entender o verdadeiro rabino, o verdadeiro mestre, quem é? Você quer entender quem é falso profeta e quem é rabino de verdade? Pega isso. Rabinos não ensinam somente as escrituras, mas eles são mestres de como viver uma vida espiritual. Eles ensinam as escrituras para te treinar em uma nova maneira de viver. Eles fazem isso vivendo essa vida. Quem está me entendendo? Quando Jesus escolhia as pessoas para o seguir, aquelas pessoas andavam com ele. Ele vivia a vida que ele ensinava. Quem está aqui comigo? Então você vê uma pessoa ensinando, pode ensinar muito bem, pode ser, até teve um cara que era famoso no passado, que está aí com um cabelão hoje, com barba, com um velho, eu não vou falar o nome dele, mas veio lá de Niterói, né, da Betânia, da Presbiteriana Betânia, não vou falar o nome dele, mas até hoje ele fala, e até hoje ainda tem gente seguindo, ele fala muito bem, ele é eloquente. O cara fala até hoje com aquele talento de articular verbalmente, mas vai ver a vida dele. Vai ver a vida dos filhos dele, vai ver a vida do casamento dele, vai ver o que aconteceu com a vida dele. Irmão, mestre, rabino, não ensina só com escrituras, ensina com a vida. Você está me entendendo, irmão? Jesus aqui estava se posicionando como rabi. Foi ele que chamou: vem a mim, convidando as pessoas que estavam seguindo ele. E qual foi o convite que ele fez? Ele fez um convite muito específico. Ele disse: vem a mim, quem? Todos. Todos e depois do todos. Venham a mim todos. Todos quem? Ele não parou no todos. Se ele parasse no todos, abriu a porteira, ok? Mas ele abriu só um pouquinho, parou aqui, ó. Todos que estão o quê? Cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Sabe qual é o título dessa mensagem hoje? Uma mensagem para os cansados. Jesus chamou, Jesus se posicionou e ele foi específico. Vem a mim quem? Todos os que estão, os que estiverem cansados e sobrecarregados. Estar cansado e sobrecarregado, deixa eu te falar, é resultado de um estilo de vida. Estar cansado, estar sobrecarregado, é resultado de uma maneira de viver. Então, quando Jesus falou, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele estava dizendo o seguinte: eu vou te mostrar uma nova maneira de viver. Ele estava sendo muito específico. Só essa especificidade, existe essa palavra? Só essa especificidade. Ei, cara, agora para falar de novo. Corta aí, varão. Obrigado, está todo mundo confundindo aqui. Vamos lá. Só essa determinação específica que ele disse, português é muito difícil, né? Só essa coisa específica que ele mencionou já é uma lição. Ele já está te dando uma lição só quando ele falou isso. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte: não tente ajudar quem não tem apetite para mudança. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se você não tem consciência de que você está carregado e sobrecarregado, não venha a mim. Para você vir a ele, você tem que ter consciência de que você está cansado e está sobrecarregado. Não, está tudo bem, estou de boa. Então você não precisa ir até ele. Sim ou sim, gente? Sabe por quê? Porque você não consegue adicionar valor à vida de pessoas que não têm consciência de que precisam receber esse valor à vida delas. Você não consegue. Você não consegue ajudar quem não quer a sua ajuda. Você não consegue ajudar, por mais que você possa ajudar, por mais que você possa fazer, por mais que você possa intervir, transformar a vida daquela pessoa, você não vai ajudar uma pessoa, você não consegue ajudar uma pessoa que não quer a sua ajuda. Você não consegue ajudar uma pessoa que não sabe que está errada, que não tem consciência de que errou. Você não consegue ajudar a vida dela. Você pode ajudar, você tem o poder para ajudar, você tem a palavra para ajudar, você pode treinar, transformar, mas você não consegue. Por quê? Porque ela não tem a consciência de que ela está errada. Tem outras pessoas que sabem que estão erradas, mas elas não querem mudar. Você não consegue ajudar também a pessoa que sabe que está errada e não consegue mudar, e não quer mudar. Tem outro tipo de pessoa que sabe que está errada, quer a sua ajuda, mas não agora. Deixa para amanhã. Tipo assim, Moisés chegou para Faraó, a Bíblia diz que veio uma praga de rã, de sapo, e encheu todo o Egito, e você estava tomando banho, era sapo pulando em cima de você, você comia a tua sopa, o sapo saía da sopa, era sapo na rampa, tudo quanto é lado, e Moisés chegou para ele assim: olha só, isso aí é uma praga realmente das suas escolhas, se você quiser eu peço a Deus para te livrar disso e vai ficar livre dessa praga. Sabe o que foi a resposta de Faraó? Tá bom, amanhã você pede para Deus. Tem gente que sabe que está errada, que quer mudar, mas não agora. Outras sabem que estão erradas, querem ajuda, mas não quer a sua ajuda. Essa é a mais dolorida, né? Quanto mais quando você sabe que pode ajudar, mas a pessoa não quer. Sabe, tem pessoas que você não consegue adicionar a valor à vida delas. Sabe por quê? Porque elas não têm a consciência de que precisam receber esse valor na vida delas. Simples assim. Tem pessoas que tu pode ajudar, mas você não pode mais fazer nada por elas. Por quê? Porque ela não está honrando o valor que você quer adicionar à vida delas. Está me seguindo, gente? Você não consegue convencer as pessoas que elas precisam de ajuda e ajudá-las ao mesmo tempo. Sabe aquela pessoa que não está convencida ainda? Pode ser a pessoa que não sabe, como eu falei aqui agora, que não tem consciência que está errada. Pode ser a pessoa que tem consciência que está errada, mas não quer ajuda. A outra que quer ajuda, mas não agora. A outra que sabe que está errada, quer ajuda, mas não de você. Qualquer uma dessas pessoas, você não consegue ajudá-las tentando convencer elas que elas precisam de ajuda. Você não consegue fazer ao mesmo tempo as duas coisas. Está me entendendo? Elas precisam primeiro ter a consciência de que estão cansadas e sobrecarregadas. Senão você não consegue ir a Jesus. Quem está me seguindo? Só dá para ajudar quem já está convencido que precisa de ajuda. Tem pessoas que não estão cansadas o suficiente. Tem pessoas que não estão sobrecarregadas o suficiente para aceitar mudança. A pessoa até quer uma melhora, mas não quer mudança. Você precisa ter uma revelação de que a maneira como você está vivendo a sua vida está apenas te levando ao cansaço e à opressão, ao sobrecarrego. Se você tiver uma revelação que a maneira como você está vivendo a sua vida está sempre causando o mesmo cansaço e sempre trazendo você ficar mais sobrecarregado, você consegue então falar para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Porque eu quero que você entenda uma coisa, gente. Eu estou quase terminando, tá? Você tem que pegar isso hoje. Quando Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele não estava falando de cansaço físico. Se ele estivesse falando de cansaço físico, ele ia falar logo depois assim: tira uma sonequinha aqui. Quem está me entendendo? Mas você já passou por um momento na sua vida que tu vai dormir e tu dorme a noite toda, mas acorda cansado? Quem nunca? Você já acordou suado? Parecendo que está saindo uma batalha. Você acorda mais cansado do que antes quando foi dormir. Quem já passou por isso? Às vezes você tem sonho, você lembra do sonho, você fala, era uma batalha, era uma luta, você acorda cansado. Sabe o que é isso? O seu corpo achou descanso, mas a tua alma está em turmoil, está em guerra. A sua alma está sem descanso. O seu corpo dorme, mas a sua mente não dorme, as suas emoções não dormem. Quem está me seguindo? Jesus disse: vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não falou do cansaço físico, porque logo depois ele fala: e vocês vão encontrar o quê? Descanso. Para o quê? Para a sua alma. Emoções, sentimentos, mente. Não é do corpo. Quem está me seguindo? A maneira como você vive, a maneira como você está lidando com os conflitos, a maneira como você está administrando os seus relacionamentos, a maneira como você reage à traição, está te sobrecarregando, está te deixando cansado. O cansaço emocional, mental, vem da maneira como você está vivendo. O cansaço emocional, mental, vem da maneira como você reage à traição, como você administra relacionamentos, como você lida com conflitos. Se você vier até Ele, Ele te dará descanso. Posso ouvir um amém? Mas escuta isso. Esse descanso que Jesus está te propondo hoje não é um descanso do trabalho. Até porque a maneira que Ele te ensinará a viver vai demandar trabalho. Você está acostumado a viver de uma maneira. Você está acostumado a reagir de uma maneira. Você está acostumado a encarar conflitos de uma maneira. Você está acostumado a sempre responder nos seus relacionamentos de uma maneira. Jesus falou: está cansado disso? Vem a mim, vou te dar descanso. Mas o descanso implica na ideia de que você vai ter que mudar a sua maneira de viver. E mudar a sua maneira de viver, de reagir, de administrar, vai dar trabalho. Quem está me entendendo? Então o descanso que Jesus está propondo não é a falta de trabalho, mas é você parar de fazer as coisas da sua maneira e começar a fazer da maneira que Ele quer te ensinar. Está fazendo sentido, gente? O descanso que Jesus está te propondo é um descanso de um trabalho que não está funcionando para você. A maneira que você está vivendo não está funcionando para você. A maneira que você está reagindo não está funcionando. Tem coisas no seu relacionamento, no seu casamento, que não está funcionando. Tem coisas que você reage a conflitos que não está funcionando. Está te trazendo cansaço todas as vezes. Está te trazendo opressão todas as vezes. Então o descanso que Jesus está te propondo é o descanso desse trabalho, dessa maneira de viver. Porque entenda o seguinte: trabalhar duro só funciona quando você está trabalhando duro na coisa certa. Se você não estiver trabalhando duro na coisa certa, não adianta trabalhar duro. Tem gente que está tentando manter um casamento, manter uma empresa, manter um relacionamento, manter uma situação, trabalhando duro, irmão. Você tem que fazer da maneira certa, porque a nossa maneira muitas vezes só traz cansaço, só traz sobrecarregamento. Jesus quer te dar um descanso de uma maneira de viver que não está funcionando para você. Para de insistir na maneira de viver que não está funcionando e se rende ao Mestre que está te chamando. Vem a mim se você está cansado, se você está sobrecarregado, e você vai encontrar descanso para a sua alma. E ele diz mais: toma o meu jugo. Essa palavra jugo está muito no seio do cristianismo, né? A palavra jugo parece até uma palavra religiosa, né? Não, jugo desigual, o jugo de Jesus. Muita gente que escuta a palavra jugo já fala: oh, handou, né? Olha o jugo, né? Mas a gente nunca parou para perguntar o que realmente significa a palavra jugo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui, mestres da palavra, que sabem o que eu estou falando, mas a maioria das pessoas não sabe o que significa a palavra jugo. Isso era muito usado no passado, na época do meu bisavô, né? Meu avô, bisavô, tataravô, morava na fazenda, né? Que tinha gado, tinha as coisas. O pessoal da roça sabe um pouco melhor do que a gente aqui da cidade. Sabe o que significa a palavra jugo? Jugo é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois. É aquela peça de madeira assim, ó, que tem tipo uns chifrezinhos assim, onde você pega e prende a cabeça do boi aqui, e prende a cabeça do boi aqui, e com esse jugo você consegue dirigir e controlar os bois. Com esse jugo você consegue dirigir e controlar os bois. Quem está me seguindo? Eu não vou nem entrar aqui no ensinamento do apóstolo Paulo sobre o jugo desigual, né? Onde ele trouxe uma semelhança de um boi dentro de um jugo, e do outro lado dele, ele bota uma mula. E mula e boi não tem o mesmo temperamento. O boi, ele é ensinável, ele obedece. A mula não. O jegue, a mula, o burro, ele tem temperamento. Ele tem vontade, ele acorda com o pé esquerdo. Tem a hora que, já viu aquele negócio? Você bate na mula, a mula não se mexe. É uma mula. Por quê? A pessoa está teimosa, irmão. Sim ou sim? Não sai do lugar. Aí você bota no mesmo jugo uma mula e um boi. O boi quer obedecer, a mula não quer. Acordou com o pé esquerdo naquele dia, não vai sair dali agora. O apóstolo Paulo fala: não entre em jugo desigual. Não vou nem entrar nisso agora. Vamos continuar aqui. Jugo é essa pedra de madeira que é encaixada no pescoço dos bois. Para quê? Para que serve o jugo? Para dirigir e controlar. Jesus, ele disse o seguinte, nesse texto que nós lemos: sai debaixo desse jugo que está te guiando. Sai debaixo do jugo que está guiando o seu comportamento. Porque se você está se comportando dessa maneira, é porque tem um jugo no teu pescoço te controlando para você comportar assim. Tira esse jugo do teu pescoço. A única maneira que a gente consegue tirar o jugo que a gente tem no pescoço hoje, sabe como é que é? Através do arrependimento. Arrependimento não é chorar, não é pedir misericórdia, pedir perdão. Arrependimento é você tirar esse jugo que está controlando o seu comportamento. Arrependimento é você renunciar isso que estava te guiando até aqui. A maneira como eu reajo, eu renuncio isso. A maneira como eu lido com esse conflito, eu vou renunciar isso. Eu não vou reagir mais dessa maneira. Eu não vou me comportar mais dessa maneira. Eu renuncio esse jugo. Porque nessa passagem que nós lemos, Jesus falou: toma o meu jugo. Para você tomar o jugo dele, você tem que tirar o jugo que está no teu pescoço. Porque o seu comportamento está revelando o jugo que você tem no seu pescoço. Escuta isso: arrependimento real precede uma revelação de que o que você está fazendo, como você está vivendo, está te matando, está te deixando oprimido, está te deixando cansado. Arrependimento real precede essa revelação. Que revelação? Você tem que ver, você tem que entender que aquilo que você está fazendo está te matando. Como você está vivendo não está dando certo. E não adianta pedir Deus misericórdia, não, irmão. É Ele que está propondo para você hoje: tira esse jugo que está no teu pescoço e bota o meu. Você precisa de um outro jugo. Rabinos usavam essa terminologia do jugo como exemplo de discipulado, de ensino. Você precisa de Jesus Salvador para conseguir salvação. Mas você vai precisar, depois da salvação, o Jesus Rabino para te ensinar depois que tu já é salvo. Está fazendo sentido, irmão? Tem muita gente que para em Jesus Salvador. Conseguiu a salvação, tá bom, agora não se mexe na minha vida. E continua vivendo aquele jugo que está acabando com a vida dele. Jesus hoje está se posicionando a você, dizendo: eu escolhi vocês. Eu escolhi todos vocês que têm a consciência que estão cansados, que têm a consciência de que a vida que você está vivendo, da maneira que você está vivendo, não está funcionando. Se você tem consciência de que você está cansado porque você está vivendo de uma maneira que não está funcionando, vem a mim. Muitos de nós são salvos, mas não conhecem a maneira do rei de viver. Cara, deixa eu te falar uma coisa: Jesus morreu para te dar salvação, morreu e ressuscitou para te dar salvação, mas ele viveu para ser seu exemplo. Para que Jesus viveu 33 anos? Se com 12 anos ele já conhecia as escrituras todas, podia estar falando. Primeiro, para cumprir a idade do rabino e cumprir a lei, para se tornar mestre. E segundo, para te dar a oportunidade de entender a maneira do rei de viver. Ele viveu para você aprender a viver. Está me seguindo ou não? Jesus não quer apenas salvar a sua vida. Jesus não veio apenas para te levar para o céu. Na verdade, os céus não é o seu destino. João viu novos céus e novas terras, aonde nós vamos habitar e reinar com ele para sempre. Deus não te quer no céu. Ai, essa doeu. Ele também não te quer no inferno, não, tá? O inferno não foi criado para o ser humano, tá? Tem alguns que param lá, mas nem, não foi criado para o ser humano. Mas quando eu falo isso, irmãos, é para te confrontar mesmo. Ele não te quer no céu. Jesus não veio, não morreu, não pagou o preço para te levar para o céu. Sabe por quê? Porque ele veio para ser o seu remidor. Sabe o que significa a palavra remissão? Vai no seu dicionário lá, depois vê o que significa remissão. Faz uma pesquisa, busca. A palavra remissão significa trazer de volta o direito que havia sido perdido. Por exemplo, você tem um carro, está pagando o carro para o banco. O carro não é teu, o carro é do banco, mas você é o administrador do carro, certo? No momento que tu para de pagar, ou chega para o banco falando assim: olha, não quero mais saber nada contigo, banco. O carro é meu, eu faço o que eu quiser, eu quero independência. O que vai acontecer? O banco vem e vai tomar. Sim ou sim? E você não tem condição mais de quitar aquilo, você perdeu aquele bem. Aí aparece um cara do nada e fala assim: gostei de você, fui com a tua cara, vou ali, pago no banco um preço que você não consegue pagar, algo que você não consegue alcançar, eu vou pagar para você, toma aqui o teu carro. Isso é remissão. Quando Adão pecou, o que, que ele perdeu? Qual foi o carro que ele perdeu? Ele perdeu o céu? Ele estava no céu quando ele caiu? Onde que ele estava? Na terra. Ele perdeu a autoridade na terra. Ele perdeu a mentalidade do reino, de reinar como Deus reina. Foi isso que Jesus veio trazer de volta. Ele te remiu. Ele não veio para te trazer para o céu. Ele veio para te possibilitar a você aprender com ele como reinar em vida. Amém. E mostrar na terra a vontade do rei que está nos céus. Foi isso que ele falou quando ele ensinou a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Ele precisa de representantes dele aqui para fazer a vontade dele aqui na terra, porque ele está sentado no trono dele no céu. Está fazendo sentido? Jesus não veio para te levar para o céu. Se você morrer e for para o céu, vai ser temporário. Até Enoque, que está lá já há 6 mil anos, é temporário, ele vai ter que sair. Quem está me entendendo? Jesus não veio apenas para salvar a sua vida, mas ele quer salvar a maneira como você vive. Pega essa granada aí, irmão. Dorme com ela, bota debaixo do travesseiro. Pensa nisso. Deus não quer, Jesus não quer apenas me salvar, mas quer me salvar da maneira como eu estou vivendo. E pega isso. Jesus não quer trazer apenas libertação. Ele quer trazer transformação. A maioria dos cristãos se conformam com libertação. O cara era viciado em cocaína, não está cheirando mais. Glória a Deus! E ele para. Eu conheci várias pessoas na minha juventude, na minha igreja lá do Centro Evangelístico Icaraí, em Niterói. Teve uma época que veio uma safra de jovens para a igreja, que a nossa igreja era uma igreja familiar, que foi crescendo, cresceu muito, mas era uma igreja familiar. E todo mundo ali se conhecia, né? Quem conhece Niterói aqui sabe, lá é apertado, é pequeno, é pouca gente. Agora está cheio de gente, mas é apertado. Mas o fato é que teve uma época, na década, sei lá, 90, 88, sei lá quando, que veio uma safra de jovens diferentes. Os jovens vieram da cocaína, das drogas. Subiam um morro, compravam cocaína, faziam, cheiravam na veia, não sei o quê. E começou a aparecer lá na igreja e se converteram. E foram salvos. E desceram as águas batismais. E eu me lembro, teve um lá que ele desceu, ele tinha um cabelo louro, bem grande assim, e quando ele subiu, e lá no batistério, é em cima, assim, igreja grande, 3 mil pessoas, assim, e aquela igreja, e todo mundo via a hora do batismo, né? E aí, quando aqueles jovens, ex-drogados, chegaram e foram batizados, as pessoas estavam chorando. E aquele jovem, quando desceu e subiu, ele balançou os cabelos, e ele gritou: "Uhul, Jesus!" E as pessoas aplaudiam chorando: "Coisa linda, meu Deus! Estou todo arrepiado!" E as pessoas choravam e falavam em línguas e mistério, Renatinho. A maioria deles voltou para a droga e morreu. Teve um que era aviãozinho, sabe o que é aviãozinho? Quem sabe o que é um aviãozinho? É esse, eu não sei se é esse nome que usa hoje em dia ainda. Aviãozinho é o cara que trabalha, trabalho dele. Você dá o dinheiro para ele aqui no asfalto, ele vai lá no morro, pega quanto de cocaína você comprou e traz para você. Sabia que existe isso? Aqui debaixo do nosso nariz. Um deles era aviãozinho. Ele foi esse que gritou: "Uhul, Jesus!" Namorou a filha do pastor. Pastor Jonas? Não vou nem falar o nome aqui das pessoas. No meu aniversário de 17 anos de idade, está lá a foto, quem quiser ver. Fizeram uma festa surpresa para mim, ele estava namorando a filha do pastor. Não passou muito tempo, ele voltou. Voltou a traficar, a fazer. Teve um outro que... ele gostava de mim, gostava das pessoas. Um garoto bom, cara. Um garoto bom, Alexandre, o nome dele. Vou falar porque ele já faleceu. Eu tinha um apelido que eu chamava ele. Falando, na época que eu morei nos Estados Unidos. Na época que eu morei nos Estados Unidos, quando fui fazer faculdade nos Estados Unidos, em 93, 94, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Era carta, você escrevia carta. E eu recebi a carta do Alexandre. E ele botou lá, escrito assim: "Pô, Tomi, eu tô num manicômio, me internaram, porque eu voltei pro vício, ninguém sabe mais o que fazer comigo." E aí eu, de longe, né, você acaba botando lá: "Poxa, Alexandre." Aí eu falei aquelas palavras para ele, né? Eu tava longe mesmo. Quando voltei para o Brasil, me lembro que eu estava lá na nossa empresa um dia. A nossa empresa estava começando, era um galpão de madeira, na beira da estrada. E tinha uma cerca na frente. Você nem sabia disso. Estava lá no galpão, lá, no começo da empresa. Veio um cara que trabalhava lá e falou assim: Tomir, tem um cara lá na grade, lá, balançando a grade, quase quebrando, está gritando teu nome. Eu falei: quê? E eu fui lá. Era o Alexandre, estava lá com uma moto, que eu não sei se era roubada. Estava na grade tentando pular a grade, estava louco. Desesperado, né? Com abstinência, cabeça doida, querendo dinheiro. Eu não tinha dinheiro para dar para ele também, se eu tivesse não ia dar, porque ele ia direto para o morro cheirar cocaína. E naquele final de semana a gente ficou sabendo que acharam o corpo dele no morro, já com formiga na boca. Porque não deve ter pago o traficante, né? Todos eles foram batizados nas águas. Todos eles encontraram Jesus como Salvador. Mas não encontraram Jesus como treinador, como rabi. Você está entendendo a diferença? Não aceite só a salvação. Não se conforme só com salvação. Busque transformação. Não aceite só a libertação. Jesus não veio só para te libertar, irmão. O cara tem problema de álcool, tem problema de droga, irmão, vai no AA, vai no NA, tu encontra libertação. Jesus não veio para te libertar, não. Isso aí é um benefício que está dentro do pacote, quem está me entendendo? Jesus não veio nem para te levar para o céu. Isso é outro benefício temporário dentro do pacote. Jesus veio para te remir, para te trazer a autoridade e o conhecimento que um homem perdeu. E você precisa achar transformação na vida, na maneira de viver, para você encontrar aquilo que Jesus veio fazer por você. Toma o meu jugo, disse Jesus. Em outras palavras, aprenda comigo. Sabe o que dá medo às vezes quando eu paro para pensar nisso? É que a verdade é que todos nós, não é só a igreja não, todo ser humano, todo mundo, todas as idades, todo mundo tem mestres, todo mundo tem alguém ensinando a eles alguma coisa, quem está me entendendo? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm a consciência de que tem um rabino ensinando ele. O rabino, ele coloca um jugo no pescoço para guiar e controlar. Essa é a terminologia que os mestres orientais, os rabinos ensinavam. Muitas vezes você está com um jugo e não sabe. Você não tem consciência de quem é o seu rabino. Mas tem alguém te ensinando, tem alguém controlando o seu comportamento, tem alguém sugerindo para você o que fazer. Você não está entendendo, você não está tendo consciência que está sendo guiado, que o seu comportamento, ele está sendo guiado por uma maneira de pensar. Quem domina sua influência na tomada de decisões na sua vida é o seu rabino. Vou falar de novo. Quem domina a influência na tomada de decisões é o seu verdadeiro rabino, o seu mestre. Quer ver uma coisa interessante? Vou falar uma coisa interessante para vocês aqui, ó, que são profissionais. Tem muita gente que tem música como rabi. Você não percebe. Já se pegou cantando uma música do nada? Se você cantar muito aquela música, você não tem uma tendência a ficar daquela maneira? A reagir daquela maneira? Pega aquela música da década de 70 que os velhos aqui usam para malhar. Qual é a música? Sabe tocar? Dun, 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 dun. Sabe tocar não? The Eye of a Tiger. Nunca ouvi, só tem nego novo aqui. The Eye of the Tiger. Ninguém nunca viu Rambo, Stallone, não, aquele Rock Balboa. Não conhece não, né? É essa aí que ela está cantando. Deixa o profissional aqui, antigo aqui, ó. Deixa o sênior. Vamos tocar. Você tem que escutar isso. Olha lá. Nessa não, você não está tão velho assim não. Beleza, o cara é um velho médio, mediano. The Eye of a Tiger é nenhuma dessas, mas tudo bem. Você... É essa? Então pronto. Quando você escuta essa música, você está sozinho no carro, começou a tocar essa música, ou está em casa, alguém liga, o vizinho. Você começa a sentir como? Como é que você sente? Hã? Quer saber? Eu vou na academia. Quer saber? Tem gente que tá andando, correndo na praia, escutando. Quando essa música toca no ouvido, ela corre diferente. Em vez de correr assim, ela corre assim, ó. Cara, é impressionante, você não percebe, mas tem muita música que é mestre na tua vida, que está controlando o seu comportamento. Você está vendo isso hoje? Por exemplo, tinha um cara chamado Phil Collins. Ele está bem velhinho. One more night, give me one more night. Aquelas musiquinhas de dor de cotovelo. Na minha época, quando você terminava com a namorada, você escutava Phil Collins. Era ou não era, pastor João? Você terminou o namoro, você escutava Phil Collins. Era aquela música de depressão, irmão. A música te jogava para aquela dor de cotovelo, você ficava pior, você chorava. A gente não percebe, escuta isso, é sério, gente. Mas tem muita coisa, tem muito comportamento, tem muita tomada de decisão que você está tomando ao longo da tua vida e está vivendo de uma maneira onde Jesus não é o seu rabino. Às vezes é a música que é teu rabino. Às vezes é o que seu pai e sua mãe, que não conheciam Jesus, que não tinham o estilo de vida do reino, que está influenciando a tua vida. Jesus, quando chamou, vem a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, ele estava se colocando na posição, ele estava estendendo o convite para se tornar a você algo maior do que você sabe que ele é. Mas eu quero que você entenda, cansaço não é físico. Cansaço é emocional. Esse cansaço emocional e mental, ele vem de uma vida que está fazendo com que você sempre fique cansado, porque você está vivendo de uma maneira, você está reagindo de uma maneira, você administra seus relacionamentos, seus conflitos de uma maneira que sempre vai te deixar cansado. E Jesus está, quando estendeu o convite, ele está querendo de maneira bem específica te mostrar isso, que você precisa ter a consciência de que essa maneira que você está vivendo não está funcionando.